Nós somos geeks.
Nós somos estrelas.
Nós somos semanais.
É mais que geek.
Nós somos ultra geek.
Ultra geek.
Cavalaria Geek, eu sou o Tata Camus, tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, meu querido amigo que só usa ábaco, professor Maurício.
Raul Cavalaria Geek, é um prazer estar aqui com vocês. E tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que é especialista em história pré-rebelião, senhoras e senhores, Paulo Gustavo.
É um prazer, cavaleiros.
cavaleiros e Amazonas.
Exatamente. Afinal de contas, lutamos nessa rebelião até o último homem e o último cavalo, inclusive.
E no programa de hoje, Tatu,
nós vamos contar a história esquecida da heroína que mudou a humanidade, Sarah Connor.
Que o Todo-Poderoso a carregue.
Mas a gente não vai falar disso agora.
Só depois dos
recadinhos.
Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein?
Raul? Tem algum Raul?
Tem algum Raul aí?
Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein?
Recadinhos, cavalaria que quer!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, Cavalaria Geek.
Professor Maurício, são muitos recados, mas todos extremamente importantes.
Oh, então prestem atenção, hein? Prestem atenção.
Começando, professor Maurício, com a nossa promoção do SSD da Western Digital, que está rolando no nosso canal do YouTube. O link está aqui no post e aí a gente já emenda com o próximo assunto.
É isso aí, porque a Western Digital, junto com a Rede Geek, não está dando somente um SSD lá no YouTube, está dando um HD externo para a Cavalaria Geek aqui dos padrinhos.
Exatamente, professor Maurinho, já fizemos o nosso sorteio no mês de julho!
Yeah! Nós já temos o nosso ganhador do Coisa Linda de Deus.
Exatamente, Clécio Ferreira, o grande campeão do sorteio.
Campeão do sorteio.
O que ele ganhou, Sônia?
Clécio Ferreira, sua assinatura de Netflix está garantida.
Olha só, ganhou um voucher Netflix.
É, isso aí, você está levando R$40 do Netflix.
Que beleza. Netflix do mês está pago.
É, isso aí, nós vamos entrar em contato contigo por e-mail e te mandar o código, seu lindo.
Exatamente. E professor Mauri Acota, ai que lindo, Cícero Oliveira, você. Ele, acho que é o primeiro mês que apoia a gente, ele já ganhou um HD externo My Passport azul lindo da Western Digital de 1 TB.
Que beleza, Cícero, parabéns. Muito obrigado por apoiar nosso trabalho, por acreditar naquilo que a gente faz. Você está sendo agora recompensado, o cara colaborou, velho. Já tá levando HD externo.
Que beleza, professor Mori. Vale a gente citar que todo mundo que apoia a gente em todas as cotas faz toda a diferença pra Rede Geek continuar crescendo cada vez mais e a gente conseguir fazer conteúdos mais legais pra vocês.
Justamente. Por exemplo, a gente tem uma live sempre com a Cavalaria Geek.
Uhum.
E dessa vez nós vamos fazer um Pizza Tech.
É verdade, vamos fazer um Pizza Tech nessa terça-feira, também conhecido como amanhã, às 8 horas da noite, no dia 14 do 8, amanhã, 8 horas da noite. Mas não vai ser um Pizza Tech, Sr. Maurício, só eu e você comendo pizza.
Não!
Nós vamos receber aqui o Citrine.
Mas quem é o Citrine?
O Citrine é o cara que manda e desmanda dos produtos mobile da Samsung.
Não!
E ele vai estar aqui com a gente, vai estar falando com a gente sobre lançamentos, sobre estratégia de produtos, sobre tecnologia mobile, e a gente vai perguntar um monte de coisa do Note 9 também, né?
É, porque isso aí.
Tá aqui.
Espero que ele traga um Note 9.
Nossa, ia ser da hora.
Demais. Então, lembrando, terça-feira, dia 14 do 8, às 20 horas, em youtube.com/redegeek. Se você quer saber tudo sobre a linha mobile da Samsung, se quiser tirar dúvidas, se quiser falar mal, quiser falar bem, vai lá, participa dessa live, participe do Pizza Tech, porque vai ser 3 geeks comendo pizza e falando de tecnologia.
E é papo reto, cara. A gente não vai ficar cheio de dedos pra falar com o Citrine, não.
É isso
aí. Então,
é.
A ideia é a gente fazer um papo da hora. Se você curte tecnologia, curte mobile, acompanha essa live e o link já tá aqui embaixo. Clica lá e clica também pra ser notificado, que tem um rolezinho lá
Para ser o quê?
Notifique-me, notificado. Ah, tem lá o notifique-me, avise-me, alguma coisa assim que ele te notifica antes da live começar.
Ah, e também tem os pauteiros, tá?
É verdade, professor Mauri, precisamos falar com os pauteiros. Vamos falar sobre de pauteiros. Pauteiros, papo importante. Nós estamos num momento de reformulação aqui na Ed Geek, mas nós vamos fazer o encontro de pauteiros, reunião de pauteiros, sim, esse mês.
A gente gosta do rolê, tá?
Mas qual é a parada? A gente vai conversar com vocês na próxima reunião desse mês pra gente estipular algumas regras de funcionamento pra melhorar a maneira como a gente faz isso. Inclusive, pra quem acompanhou a gente nas redes sociais, já viu que nós estamos contratando gente aqui pra equipe da Rede Geek.
É verdade, já contratamos uma pessoa.
Vamos contratar mais uma.
Oh, que isso!
A equipe Rede Geek está aumentando, professor.
Que isso!
Na verdade, são prestadores de serviço, né? Não são funcionários. São prestadores de serviço em tempo integral, professor.
Que isso!
Mas a parada é a seguinte, por que nós temos essa preocupação em colocar essas pessoas logo na equipe e, obviamente, fazer com que elas sejam bem recebidas, a gente vai ter que organizar essa agenda. Mas quando essas pessoas estiverem a todo vapor, fazendo rolê, produzindo conteúdo, a gente vai conseguir se dedicar mais ainda pra conteúdos e mais ainda pra coisas como, por exemplo, a reunião dos pauteiros.
Que beleza. Então nós não esquecemos de vocês.
Não.
Nós amamos vocês, pauteiro.
Sim. Pensei que você ia continuar falando e ficar assim. Não, sim. Você troca esse abacate por um carro.
Não. E também temos que falar do nosso aplicativo de iOS. É isso aí, a Rede Geek tem seu próprio aplicativo de podcast. Então você pode ouvir o Ultra Geek, o E-mail Show e o Update no aplicativo Coisa Linda de Deus, tanto em Android quanto em iOS.
Exatamente, ninguém segura a gente, professor Mauri. Não importa qual o seu dispositivo, desde que ele tenha Android ou iOS, você pode instalar um aplicativo nele.
Todos, desde que tenha Android e iOS.
A gente tá falando de mais de 90% do mercado de smartphones do Brasil e do mundo.
Que isso.
Exatamente, professor Mauri. Estamos em 99% dos smartphones do mundo. aí tem um asterisco. Possibilidade de instalação. Também, professor Mauri, tudo isso que a gente tá falando, tá link no post, a gente tá fazendo um recadinho super rápido, tem muita coisa pra falar. Também precisamos falar da Pod Pesquisa em podpesquisa.com.br. São as últimas semanas. Clica aqui no link do post se você não participou ainda. Isso é muito importante.
E também um comunicado super importante para toda a Cavalaria Geek que é apaixonada por Zenfone.
Não, calma, esse a gente vai deixar pro final.
Ah, Mauri, desculpa.
É, eu pro final, professor Mauri. E vamos falar também do nosso querido amigo Felipe Folgosi, que pra quem leu e curtiu a Aurora, vocês vão perder a cabeça, porque na semana passada ele lançou a segunda parte do Aurora no Catarse, o caos.
É, isso aí, se você gostou dessa obra de Felipe Folgosi, se você gostou da participação dele aqui no Ultra Geek, acesse lá catarse.me/Aurora2Caos com CH.
Caos com CH, CHAOS.
É isso aí, colabore com os artistas independentes do Brasil também.
A gente não vai passar tantos detalhes, por quê? Até porque, né, professor Mauri? Estamos no limite do tempo. Também tem StarCon, todos os links estão aqui no post. Dá uma olhada no Caos, porque tem link com vídeo. É bem bacana pra você conhecer o projeto. Mas, agora sim!
Agora sim!
Professor Mauri, essa semana, no dia 16, quinta-feira à tarde, faremos duas lives fantásticas diretamente do lançamento do Zenfone 5 no Brasil.
Que isso, seu Tatarkan? A gente vai estar lá no evento de lançamento do Zenfone 5 no Brasil, fazendo live? Como?
Live presencialmente. Serão duas lives. Ah. Uma live pré-evento, que será feita no canal da Rede Geek no YouTube.
Legal.
Aonde a gente vai falar das expectativas, vai falar informações sobre como está sendo o evento, que informações a gente já tem sobre o produto. A gente vai discutir sobre o universo do Zenfone 5.
Legal.
Pra galera que tá na pilha.
Mas quem vai participar dessa live?
Rede Geek com Tato Tarkan, Professor Mauri e Loop Infinito com William Marchiori e Junior Nanet.
Meu Deus do céu, isso é o Megazord da tecnologia brasileira.
E digo mais, professor Mauri, vai ser uma live digna digna de televisão multimilionária.
Não.
Será uma transmissão como nunca feita na internet.
Multicâmera.
Com multicâmera, umas coisas loucas, diversas localizações da cidade de São Paulo. Vai ser insano. Nunca num canal de tecnologia foi feito algo tão maluco quanto nós pretendemos fazer nessa live.
Então vai lá, assistitube.com/redegeek, já clica na sinetinha pra ser notificado pra quando a live vai começar. And você falou que ia ter duas lives.
Sim, porque logo em seguida a live do lançamento, normalmente a gente faz isso com evento internacional.
Isso.
Que tá rolando a live e a gente fica comentando. Nós vamos fazer isso também direto do lançamento do Zenfone 5.
Que louco.
Comentando o que a gente acha de verdade pra vocês saberem ao vivo junto com o Loop Infinito, e essa segunda live será feita no canal do Loop Infinito. Se você não conhece, não é inscrito, tem o um link aqui no post também. Mas escreve na Rede Geek antes, se você
é,
não é inscrito.
É importante. Porque se tiver que escolher um dos dois,
escreve na Rede Geek, porque eles estão muito maiores que nós, entendeu? Agora, se você é fã do Loop Infinito, vem aqui e se inscreve também. Pronto, falei.
E vamos revelar lá em primeira mão o preço do Zenfone 5 no Brasil.
Não,
hein?
Só do Zenfone 5, seu amor, porque eu acho que vem Zenfone 5, Zé.
Ah, peraí, isso é uma informação em primeira mão, é isso que você tá
dando? Eu acho não. Eu não tenho informação.
Ah, não. Privilegiada. Só vou saber.
Na verdade, eu tenho, mas não posso falar. Eu acho que vem Zenfone 5 pro Brasil.
Entendi.
E digo mais, seu amor, já estão falando lá fora, na imprensa internacional, que o lançamento do ROG Phone será no mesmo dia.
Não.
Mas será que vem ROG Phone pro Brasil?
Quero ver esse negócio aí, hein?
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
É, mas não agora, Tato.
Só depois do... Não, não.
Não, é agora mesmo.
Não, é agora mesmo. Agora tem o quê, seu amor?
Podcast!
Ele tá ficando maluco.
Podcast!
Tô velho.
Fita 7, 10 de novembro. Onde é que eu estava? Para mim, o mais difícil é decidir o que contar e o que não dizer. Mas acho que ainda tenho algum tempo antes que você tenha idade bastante para compreender isso. E isto tem mais a ver comigo agora, para que eu possa chegar ao que interessa. Devo te contar sobre seu pai? Rapaz, ele era durão. Afetaria sua decisão de mandá-lo aqui, sabendo que ele será seu pai? Se você não enviar o Caio, poderá nem existir. Deus, dá pra endoidecer só de pensar nisso. Mas acho que eu acabo te contando. Eu devo isso a ele. Talvez isso ajude. Se você souber que nas poucas horas que ficamos juntos, nos amamos por toda uma vida.
Beleza, estamos aqui hoje para falar de uma história que pouco se fala hoje em dia, muito se fala o nome dela, na verdade, Sarah Connor nos tornou uma lenda.
Sim.
Mas pouco, de fato, se discute sobre a sua história verdadeira. O que aconteceu e o que faz com que Sarah Connor seja, além de uma estátua, uma pessoa especial.
Fora, é nome de escola, viaduto, tem vários aqui perto do curral principal da cidade, é bem legal.
Não, isso é muito importante mesmo, a gente utilizar esse espaço pra compartilhar essa história, porque às vezes a gente fala muito do filho dela, né, o John Connor e
exatamente,
tudo mais.
Que liderou a rebelião.
Sim, né? Mas John Connor não seria nada sem a Sarah, né? A Sarah foi quem criou ele e transformou ele nesse líder que ele foi, né, durante todo esse período um pouco conturbado da humanidade, né?
Bota conturbado nisso. Se pensar que durante um bom tempo até o filho renegou a própria mãe, né, porque ela Sim. achava que ele era pirada, né? Só depois dele passar por o que passou, as coisas mudaram bastante, né?
E aí, né, normalmente esse tipo de episódio que a gente faz uma biografia e tudo mais, a gente tenta começar pela infância, começar a contar os detalhes para ajudar a construir, né, quem é a pessoa desde o seu nascimento. Mas da Sarah Connor, a gente tem poucas informações da sua infância. E eu acho que isso se dá até pelo momento que ela viveu, né?
Não, e que a gente perdeu muita coisa por conta da revolta das máquinas, né?
Exatamente.
Então fica muito difícil de a gente conseguir encontrar arquivos, documentos que comprovem. Então muito é passado de boca a boca, muito é realmente histórias das pessoas próximas ao John que ficaram sabendo e que passam isso adiante, acabam escrevendo isso em...
Ela deixou um monte de fita pra ele, né? Pra poder mostrar o que ele tinha que fazer nesse futuro que a gente, felizmente, é passado pra nós.
Sim.
Mas é uma coisa que eu lembro, assim, que sempre se comentou, que ela era muito jovem quando essa história toda começou. Ela tinha 19 anos só.
É, isso aí. Tinha basicamente 19 anos. E, meu, essa Sarah de 19 anos não é a Sarah Connor que a gente conhece.
Exato.
Né? Porque ela ali era muito inocente. Você via que eram características ainda quase infantis. Ela tava na faculdade, trabalhava de garçonete. Era aquela coisa quase como um estereótipo de uma mulher fraca daquela época.
Dizem, assim, inclusive, que ainda era virgem.
É, isso aí. Então, assim, quando a gente vai avaliar, né, todos os materiais que foram encontrados depois e tudo mais, até que as máquinas utilizaram pra tentar localizar a Sarah Connor, não dá pra reconhecê-la, né? Ela era muito frágilzinha, né?
Eu quero pontuar só uma coisa muito importante, que a gente, obviamente, vai enxergar a sociedade e a Sarah através da perspectiva cultural da nossa sociedade atual.
Claro,
tá?
Os sobreviventes.
Então, exatamente. Não faz sentido a gente tentar adivinhar ou julgar as pessoas, porque eram pessoas de outro tempo.
Sim.
Sabe? Até mesmo as escolhas deles. Até mesmo, por exemplo, a brincadeira de falar que o John Connor não acreditou na mãe. Hoje é ridículo pensar em alguém que não acredite no levante das máquinas.
É verdade.
Mas na época, a gente tá falando o quê? 1980? Cara, isso era um absurdo. Ninguém imaginaria essa possibilidade.
O lance é assim, você... Como é que você poderia imaginar que você tá lá digitando alguma coisa, algum contrato, de repente o computador, sei lá, explode na sua cara porque tá revoltado com você? Isso é uma coisa que a gente jamais poderia imaginar.
Né? Não, com certeza.
Agora, o que é interessante é o seguinte, como ela mudou de uma hora pra outra... Né, como a Sarah mudou, apenas sendo, digamos, raptada por um desconhecido que mudou a vida dela por completo.
Não, isso é muito louco, porque, ó...
Se, foi o Kyle Reese, não foi?
Foi o Kyle Reese. Não, e o mais da hora é que o Kyle Reese é o primeiro ser humano a viajar no tempo, cara.
É verdade.
Isso é muito foda.
É verdade.
Isso é muito foda. As máquinas tinham desenvolvido essa tecnologia. John Connor localizou, né, essa máquina, entendeu que foi enviado um exterminador, né, pro passado, e ele mandou o Kyle Reese... Não, foi o primeiro ser humano a viajar no tempo. Isso é muito da hora.
A gente não tem documentação de como isso de fato foi feito. A gente só sabe que o John Connor conseguiu, de alguma forma, a utilização dessas máquinas para transportar o Kyle Reese para o passado, né? Porque a sua mãe ainda era jovem.
Eu acho que a coisa mais interessante disso, que como ela conseguiu escapar, não só com a ajuda do Kyle, mas porque as máquinas eram burras, né?
Sim.
Ah, vai lá e mata a Sarah Connor. E aí o cara, o exterminador lá, aquele modelo T-800, olha lá na lista telefônica, vai a todas as Sarah Connor. Que coisa estúpida. Né? Não e tinha... o pior assim, Sarah Connor não sei das quantas, Sarah não sei que Connor. Quer dizer, que coisa mais mental, né? Pra inteligência artificial da época.
Era muito mais fácil ter chamado todas as Sarah Connors pra um evento, né? E acabado de uma vez só, resolvido o problema. Não que eu quero dar ideia pro futuro da máquina. Mas como um ser humano pensaria diferente, né, do que as
justamente,
máquinas.
Justamente, acho que até por isso que a gente acabou conseguindo vencer, né? A nossa criatividade acima de tudo.
Exato.
Né, está acima disso.
Não, o que é curioso é que pelo fato do John Connor ter enviado o Kyle para ser o seu pai, porque...
É muito assim, bizarro isso, hein?
A gente discute isso de uma maneira hoje bem mais aberta, porque a gente abriu mão da monogamia do jeito que ela era naquela época.
É.
Mas eu acho que isso foi muita influência exatamente desse conceito do próprio John Connor mandar um cara para pegar a mãe dele no passado.
Ele nascer primeiro que o pai.
Não. Isso.
Verdade.
É verdade. Isso é muito louco.
Pela cronologia dos fatos, na realidade não, né?
Justamente.
Na realidade, o que é interessante, assim, o Kyle Reese devia estar realmente... Ele conseguiu conquistar ela em pouco tempo. Na realidade, conquistou pelo terror, né? Você imagina, entra um cara, olha, se você quiser continuar viva, fique comigo. Mas como? Quem é você? Aí, de repente, aparece o exterminador passando fogo em todo mundo. Tudo bem, eu vou com você.
Não, e é muito louco, porque assim, não sei se é a mesma impressão que vocês têm, né? Mas avaliando todo esse histórico, a sensação que eu tenho é que o Kyle Reese, ele já viaja, né, no tempo. Quando ele conhece a Sarah Connor, ele já tem uma paixão platônica por ela. Ele já gosta dela.
Porque você lembra que ele tinha a história de que ele levou uma Polaroid dela?
Isso aí. Que, na minha opinião, é muito do trabalho do John, né? Dele
ir
trabalhando.
O John plantando a sementinha.
A sementinha. Daqui é minha mãe, ela é legal, olha só como ela é bonita, eu gostava tanto da minha mãe.
Não, e a gente sabe que o John...
Tadinha, minha mãe morreu solteira.
E é bom lembrar que o John, quando conheceu o Caio era um adolescente. Era um moleque, né? No meio daquela confusão toda. Isso é que é interessante, né? As máquinas até previram como resolver isso, mas dançaram porque a gente somos mamió.
Mamió de bom.
É.
Por mais que o programa seja pra falar da Sarah, eu acho que a gente não pode falar da Sarah sem falar do Kyle, né? Ele é uma figura extremamente importante porque foi através dele que ela se transformou fodona, mulher forte.
Na guerreira.
Na guerreira que ela é, sabe?
Ele, na verdade, não que essa mulher guerreira não existisse dentro dela.
Mas ela ainda não conhecia. Exato.
Ele treinou ela nas técnicas que o John Connor treinou ele, nas técnicas que a Sarah Connor treinou o John Connor. Isso é um pouco confuso.
É doido?
Isso é um pouco confuso, eu entendo. Mas aparentemente foi isso que aconteceu.
E aí ela percebeu, né, depois que conheceu o Kyle Reese, que ela não podia ser uma mulher choramingando, correndo desesperada pra lá e pra cá. Ela tinha que escrever sua própria história. Ela que tinha que definir seu próprio futuro. Isso dependeria só dela, né? Meu, isso é sensacional.
E é o que aconteceu depois, porque ela começou a treinar armas, treinar táticas de guerrilha, foi pro Caribe, né, pra um paizinho lá, acho que Nicarágua.
Sim.
É, treinou lá com os contras. Foi o diabo a quatro pra quê? Isso que é mais bizarro. Vai treinar uma criança, né, que acabou no final das contas, quando ela fez aquele lá gesto realmente meio maluco de tentar acabar com a indústria Dyson, né? Acabou indo por... Ficou um bom tempo numa instituição de doentes mentais, né?
Eu acho que esse ponto, tá? É bom reforçar que a gente não desmerece a Sarah Connor por conta da postura dela como mulher fragilizada que é apresentada nos primeiros registros que a gente tem dela.
Sim, sim.
Antes da chegada do Kyle Reese, tá? Porque essa transformação foi dela. Ela passou por isso. O Kyle teve influência, mas pra mim o mérito é todo da Sarah Connor.
Com certeza.
Inclusive a educação que ela preparou e que ela deu pro John Connor, e que se não fosse o trabalho dela, nós não estaríamos aqui hoje.
Não, até porque o Kyle ficou com ela dias, né? Não, ele não teve
exatamente
muito tempo com ela. Foram dias. Então, na verdade, ele só virou a chave na cabeça dela.
Exatamente.
E aí, justamente, ela teve que correr atrás de tudo pra conseguir criar o John da melhor maneira possível pra prepará-lo. Então, na verdade, ela teve que aprender primeiro pra poder ensinar, né? Coisa que, meu, pelo menos naquela época não se ensinava em casa como preparar uma bomba, né? Como a gente foi criado. Ah, limpar uma arma.
Exatamente. Né? Limpar uma arma no escuro. É. Né? Mas eu acho legal.
Boas lembranças da infância agora.
Boas, Eu me lembro do primeiro cervo que eu matei com a minha M16. Meu pai me encheu o saco. Falei, era pra acertar só um tiro. Eu acabei quase arrebentando a cabeça do bicho.
É que você ainda teve a sorte de viver na época onde os cervos existiam, né?
É.
Coisa que eu e o Mauri a gente mal viu, né?
É, cara? Isso aí.
No máximo num zoológico hoje em dia.
É, o que sobrou do zoológico também, né?
Então assim, mas voltando ao ponto de fato, sabe? Eu acho que o mérito da Sarah é gigante. Principalmente se você for analisar o que aconteceu na época que ela estava internada, como você estava falando.
É verdade.
Vocês chegaram a ver as imagens do circuito interno da polícia quando ela estava presa numa delegacia e aí o exterminador invadiu a delegacia matando todo mundo.
Tem no documentário.
Meu, é muito da hora aquilo. E tipo, você vê o desespero, a galera não sabia o que estava acontecendo. Quem que é aquele cara, né? Porque para eles era um ser humano, né? Não era uma máquina. Eles não tinham como identificar. E ali você vê o desespero da própria Sarah, que não sabe o que fazer, o que tá acontecendo, achando que ela tava protegida ali.
É, mas tá na delegacia de polícia.
E, na verdade, quem salva ela, de novo, é o Kyle, né? E aí, eu acho que vira a chave na cabeça dela mesmo, porque ela passa a confiar nele, né?
Sim.
Se ele já salvou ela duas vezes, ele realmente deve ser um cara de confiança.
É, eu acho que é por isso que, cada vez que se toca no nome dele, né, principalmente no dia de celebração da época da morte dele, a gente para e pensa assim, como ele foi capaz de fazer tudo isso, sabendo que talvez ele não pudesse voltar.
Pra mim, ele tinha certeza que era um sacrifício. É. Pra mim, o Kyle Reese tinha certeza que quando ele fosse, não ia voltar mais.
É, porque primeiro, inclusive, no interrogatório dele, né, tem essa história. Sim. De que ele não sabia como voltar, porque, afinal de contas, ninguém sabia da existência do raio da máquina do tempo, né?
É, isso aí, não sabia. Então, assim, na verdade, ele se sacrificou pela causa, né?
Acho que até pra mim tem uma consequência aí dele, fato de ele ser o pai do John Connor, porque ele sabia que não ia ter que olhar o John Connor nos olhos, né? Então, eu acho que isso facilitou um pouco o processo também.
Ele falou, ih, tá de boas, né?
John Connor, ele
vai
entender. Tarde demais, John. Tarde demais. Você vai ter décadas aí pra poder aceitar isso.
É. Mas que foi um golpe ousado dele fazer isso, pra poder salvar a mãe e, obviamente, salvar o nosso futuro. Olha, não vi estrategista melhor do que ele desde o último enfrentamento que teve lá em Madagascar com as máquinas gigantes.
O computador que controlava as máquinas, o Skynet, enviou dois exterminadores de volta no tempo. A missão? Destruir o líder da resistência humana, John Connor, meu filho. O primeiro exterminador foi programado para me matar no ano de 1984, antes de John nascer. Falhou. O segundo foi enviado para eliminar John quando ele ainda era uma criança. Como antes, a resistência conseguiu enviar um protetor para John. Era apenas uma questão de qual dos dois chegaria a John primeiro.
Bom, como todos sabem, Kyle Reese acabou falecendo, né? Não conheceu o John, né? Não viu o nascimento do John, foi conhecer somente...
Ele adulto
ele
antes.
Adulto.
Ele conheceu antes do John nascer.
É, isso. A partir daí, a Sarah entendeu que ela estava sozinha nessa história, né?
Sim.
Ela não poderia confiar em todo mundo, né? Uhum. Ela não poderia criar vínculos. Então ela meio que virou uma mulher nômade. Ela não podia ficar no mesmo lugar durante muito tempo, ela tinha que sempre apagar os seus próprios registros, criar nomes falsos. Ela não podia deixar rastros de onde ela estava e muito menos de onde o John estava, justamente porque a qualquer momento uma máquina poderia ser enviada novamente.
Ela não tinha certeza disso, porque na prática, quando acabou aquele conflito que deu aquela explosão lá na indústria, aparentemente tinha acabado. A história tinha acabado.
Sim,
né?
É isso aí.
E aí ela continuou seguindo sua vida, ou seja, ela teve o John, foi fazer esses treinamentos em guerrilha, aprender a lidar com máquina, com armamentos pesados, leves. A única mulher que eu conheço que sabe como usar com muita sofisticação a bazuca, né? Não é qualquer pessoa. Minha mãe não sabia usar bazuca.
É.
Ela usava muito bem.
Minha mãe usava bem.
É? Então, a minha gostava muito de metralhadora. Por isso que a história do cervo tá muito mal contada na minha cabeça. Agora, depois que ela fez isso, ela colocou na cabeça que tinha que já resolver essa questão do futuro no presente, que era acabar com o criador da tecnologia de... Eu nunca sei se é tecnologia de Android, de robótica...
De inteligência artificial...
Eu sei que no final das contas, como a gente não tá usando isso faz muito tempo, fica mais na parte da ficção científica. Eu sei que ela tentou definitivamente acabar com essa tecnologia antes que ela nos afetasse. Infelizmente, não conseguiu.
É curioso a gente olhar por esse prisma, né? Porque é muito difícil de a gente conseguir documento dessa época que a Sarah tava perdida. Até porque ela não tava perdida, né? Ela tá escondida.
É.
Então, acho que as pessoas até têm o desafio hoje, os historiadores, de buscarem esses documentos, o que fica muito difícil sem nenhum registro eletrônico, porque a gente acabou, obviamente, o que a gente não perdeu, a gente apagou, né?
Uhum.
Mas é muito complicado a gente saber exatamente onde ela fez o treinamento dela e como ela se preparou. Mas a questão é que a coisa ficou na cabeça dela com essa necessidade de ela não só se preparar caso isso acontecesse, como também preparar o próprio John, né?
É, se for parar pra pensar, né, ela ficou com o John aí até mais ou menos uns 10 anos de idade, e aí foi quando ela foi pega e foi presa como louca, né?
É.
Foi levada pra um hospital pra loucos, alegando que ela falava, né, de uma viagem no tempo, de máquinas iriam dominar o mundo, né? E, meu, ó que foda, né? É. Tipo, a mulher tava certa o tempo todo.
Exatamente, ninguém levou a sério.
Ninguém levou a sério, né? Até não dá pra julgar, né?
Tipo... Até o próprio John, né? Lembra que ela ficou pulando de lar de adotado de um baita tempo?
Várias vezes.
Virou meio, sabe, meio revoltadinho. Mas ele era muito bom em tecnologia, até hoje.
Inclusive. É, justamente, porque ela treinou ele, né? Ela mostrava, dava acesso à tecnologia. Então, o garoto, em vez, sei lá, aprender a desmontar um carrinho, aprendia a desmontar uma bomba, né?
É.
Então, é isso aí. Tudo faz parte da sua criação.
E ele foi educado para ser o líder.
Exatamente.
E a questão é que desde o início, acho que até pelo que o Kyle Reese falou pra ela, a Sarah tinha consciência do homem que o John se tornaria e da responsabilidade que ele... Então, os valores que ele recebeu desde criança, tirando, obviamente, esse período onde ela ficou
presa,
afastada,
né?
Dele, né? Mas, ainda assim, os valores estavam lá.
Isso faz, acho que, total sentido, porque para pensar, né? Peso de você ser o responsável por salvar toda a humanidade.
É, não.
Então, meu, se você não é preparado desde o seu nascimento pra isso, né? O psicológico, de como lidar com isso, o peso de cada vida, né? Meu, acho que qualquer um fica louco, sabe?
Eu acho que ele só não pirou porque ele virou meio rebelde, né? Não parava em lugar nenhum. Mas acho que a consciência dele mudou completamente quando ele teve um encontro com o outro exterminador do bem, que foi lá pra salvá-lo.
É isso aí. O T-800, né?
É.
O T-800 que foi enviado por ele mesmo, né?
Exatamente. Mais um.
T-800 pra ele mesmo.
Na época, ou seja, 15 anos depois do primeiro encontro, o que que aconteceu pra ele ter esse insight e mandar o outro salvar ele e a mãe? A gente também não sabe.
Não, é porque assim, na verdade, como a gente não tem mais acesso, infelizmente, ao John Connor, a gente gente não sabe nem o período que isso foi feito. Porque ele pode ter mandado com 2 horas de diferença, né?
É, isso mesmo.
A gente
é
verdade. Não, a gente não tem consciência o quanto tempo levou.
É que, na verdade, dá pra gente ter um pouco de noção, porque ele foi enviado um modelo T-1000 pelas máquinas, né? Então...
Que é o modelo mais avançado.
Que é o modelo mais avançado. Então, demorou aí um tempo pra as máquinas desenvolverem esse modelo com metal líquido e tudo mais. Então, acho que mais ou menos por aí dá pra se ter uma noção de quanto tempo as máquinas demoraram pra enviar novamente essa...
Então, a questão é que, por exemplo, na minha cabeça, ele tem as lembranças do que aconteceu com ele quando criança. Então, ele pode ter a lembrança da chegada do T-1000 e aí...
Mandou no
mesmo dia que ele mandou o Kyle Reese. Sabendo que, sei lá, 20 anos depois as máquinas iam... Você entendeu? Pra mim, esse é um ponto mais complicado
nessa
discussão da história.
Verdade.
Porque a gente não tem como fazer um paralelo porque não é necessariamente linear.
Sim.
Infelizmente, a gente não tem um especialista em viagem no tempo pra gravar esse programa com a gente. Tampouco uma mãe que pode compartilhar também as histórias dela.
Exato.
Pra gente poder ter uma percepção um pouco mais aprofundada, até mesmo da criação do John Connor. Mas, obviamente, a gente vai tentar enxergar o máximo possível dentro do nosso conhecimento.
Mas essa sua tese aí eu acho muito viável. Como a gente não tem nenhum dado, nenhuma informação sobre isso, por que não aconteceu isso? O John lembra de todas as coisas que cruzaram o caminho dele até ele chegar no momento da revolta das máquinas.
Sim.
Né? Quando ele encontra a futura esposa dele. Por que não, logo que ele descobre que as máquinas desenvolveram uma máquina de viagem no tempo para viajar no passado, e ele sabe exatamente o que eles fizeram, por que não fazer isso? Achei muito interessante. Então, eu vou mandar agora o Caio para salvar minha mãe, porque aí eu vou existir, né? E eu vou mandar depois para salvar a minha mãe e me salvar mais adolescente, porque a outra máquina é muito mais poderosa, né? Quando ela foi inventada, acho que isso também não importa, porque ele já sabia que ela foi inventada nesse período. Então, assim, de repente ele pegou e falou assim, então eu vou mandar agora, e 2 horas depois eu mando essa outra, com uma outra dilatação de tempo pra ela chegar 15 anos depois.
Então, mas é que aí, né, a gente tá considerando que a primeira linha temporal é aquele que ele viveu. Então, assim, na verdade, o John adulto não pode ter visto a máquina quando era adolescente, né? O cara que enviou pro passado, ele não viveu aquela história.
Então, mas o John é a única pessoa na nossa história que viveu em linhas de tempo paralela.
É.
A gente não tem a referência do que chegou na memória dele. Fica muito difícil da gente discutir isso. Às vezes chegou, às vezes ele tinha consciência plena das três realidades. É muito difícil. Então, e como a gente não tem nenhum registro nos diários do John, nem nada do gênero, a gente não sabe em que momento ele mandou. Só levantei a bola de que ele poderia ter mandado antes, inclusive o 300. Não tem como saber, né? A gente não tem como ter a referência.
Você tocou outra vez num ponto interessante. Tudo bem, especulação por especulação, nós podemos fazer o que quiser. Mas tem uma certa lógica. Ele ter vivenciado tudo isso e na hora que ele descobriu que vão mandar um assassino psicopata pra matar minha mãe, e aí eu vou deixar de existir, peraí, em 3 vezes, eu preciso resolver isso de uma outra maneira, porque não são só 2.
Sim.
Lembra que depois ainda tem a terceira, ataque da Terminatrix, né?
É.
Então eu não vejo...
Esse era o nome técnico dela?
É mesmo? É, Terminatrix. É meio... Parece meio de...
É meio só falta... masoquismo.
É, né? Mas é. Acho que ela
usava
aí mesmo.
Couro e tal.
É, ela usava um couro. Ah. Ela dava um couro, incrível. É,
ela dava um couro, viu?
É. E aí, quando você analisa isso, você pensa... Poxa, ele pode ter visto tudo isso e mandado nas linhas do tempo referentes pra exatamente ter sequência lógica do presente que ele tá vivendo. Senão a gente não tava aqui conversando.
Justamente, né? Isso aí. Impactar diretamente no futuro que era o presente dele, né?
Exato. Isso demonstra a capacidade como mãe de Sarah Connor, porque se eu não estou, eu já estou confuso de onde eu estou e de quem eu sou com essa discussão temporal. Eu imagino o trabalho que essa mulher teve que dar para um homem fazer e conseguir fazer os cálculos de salvar ele, a mãe, o pai, o avô, o papagaio e o vizinho.
Exatamente. E infelizmente ela faleceu, né? Mas acho que a gente tem que contar isso de uma outra maneira.
Até porque a gente não tem certeza da data certa, né, que isso ocorre.
Ou se ela faleceu mesmo, né? Porque dizem que viram ela na Argentina.
Tudo é possível, né?
Eu não duvido de mais nada.
Ah, depois que ela conseguiu fazer o que fez, sabia que o filho era responsável por salvar a mãe dela, porque veja bem, nós estamos contando essa história toda porque nós fomos salvos, cacete.
Sim, é isso aí.
É isso aí.
Porque tudo isso é culpa dela.
É culpa dela. Ela felizmente teve essa sagacidade de treinar o filho, de inverter toda a situação, pereceu nessa busca ou não, né? Vai ver. O dia que a gente conseguir voltar a ter balsa pra Argentina, vai ser legal a gente ir até lá ver se cruzar o Rio da Prata, que aumentou pacas depois da...
Nossa. Que agora tem prata de verdade, né? Tem.
Os efeitos do inverno nuclear provocam congelamento. A Skynet foi...
Tyson escutava enquanto o Exterminador narrava tudo. A Skynet, o dia do julgamento. A história do que haveria de vir. Não é todo dia que você descobre ter sido responsável por 3 bilhões de mortes. Ele aceitou bem.
Mas eu queria saber de vocês uma coisa. Não sei se vocês se lembram da situação que ela tentou destruir Cyberdyne.
Sim, sim.
É que é... Ela... Cyberdyne, sim. Porque assim, quando chega o segundo Exterminador, ela percebe que o futuro é meio que inevitável. Aquilo... A revolução das máquinas vai acontecer. É, o máximo que ela tá fazendo é adiar ou antecipar, mas vai acontecer.
A gente calcula ainda isso e tem gente imaginando que poderia reverter todo esse processo em fazendo algum tipo de interferência histórica.
Sim.
Mas, de verdade, até onde, pelo menos que eu saiba, é impossível a gente, de fato, evitar o levante das máquinas por conta da história da humanidade, né?
Existem alguns detalhes sobre, por exemplo, o desenvolvimento da teoria das cordas, que existe a possibilidade de você ajudar na interferir em determinada coisa na história da história, mas não totalmente. Você veja, foi impossível impedir a revolta das máquinas. Sim, então, sim. Até que nós estamos discutindo isso hoje. Mas não foi impossível deixar o John preparado durante todo esse tempo para ele conseguir fazer o que ele fez. Sim, na revolta principal.
Sim. É isso mesmo.
Né? Aí a gente não sabe se isso é realmente interferência ou se é o destino, né? É por isso que tantas religiões discutem esse assunto hoje. Né?
Exatamente. Lá em casa, todo mundo reza um terço pelo John. Impressionante.
É, é isso aí. E vocês acham que ela deveria ter matado o Miles, o cara que trabalhava na Cyberdyne, que estava trabalhando no desenvolvimento da tecnologia que ia dar origem às máquinas, né?
Então, mas eu acho que foi até a educação que ela deu pro John que inverteu essa história, né?
Verdade.
Porque ele influenciou nas escolhas dela. Porque quando, até onde, pelo menos aonde eu sei, quando o John, ele vê ali a situação toda, mãe, você não vai matar o cara.
Não vai adiantar, né? Não vai adiantar matar o cara. E, aliás, não adiantaria. Mesmo eles não sabendo disso. Porque, afinal de contas, até o Miles acaba se sacrificando por eles. Sim. Pra dar uma segunda chance. Mas, assim, vamos deixar uma coisa clara pra todo mundo que tá ouvindo a gente.
Vamos contar a história também pra poder pontuar e contar o que aconteceu, né?
É, porque não, mas confuso. Eu ia falar uma coisa meio filosófica, assim. Não pensem que nós estamos vendo alguma coisa de algum filme que vocês viram no passado sobre viagens do tempo, que a partir do não momento é que você apaga um registro histórico do passado, muda o presente de uma hora para outra. Não! É por isso que é interessante as viradas que as linhas do tempo têm.
Sim.
Porque numa hora você tá apagando fazendo com que o Miles ajude. Quem falou que ele ajudava na outra linha do tempo?
É verdade, com certeza.
A viagem no tempo de verdade, se fosse um filme, ia ser um filme cheio de buraco de roteiro.
Nossa senhora. Sim.
É difícil. Mas aí, explicando, né, contextualizando pessoal, quando as máquinas mandam um T-1000 pra caçar a Sarah Connor e o John Connor novamente.
Já adolescente, né?
Já adolescente, já com uns 13 anos, mais ou menos. E aí o John Connor manda um T-800 de volta pra ajudá-los. A Sarah, ela tá em busca de quem é que deu continuidade a essa tecnologia, né? É. Quem deu continuidade pra fazer acontecer...
Da onde veio essa tecnologia que vai destruir o mundo,
é isso,
né?
Aí que vai ter o dia do juízo final, né? E aí ela, numa pesquisa, acaba descobrindo que existe uma empresa chamada Cyberdyne, né? Até uns dizem que ela pesquisou, outros dizem que o próprio T-800 deu essa informação pra ela e tal, né? Mas a questão é, ela sabia o nome da pessoa que liderava a pesquisa dessa tecnologia que poderia ajudar as máquinas. E ela sai na caçada desse cara e descobre onde ele mora e aí vai tentar matá-lo. E aí o John conta que ele impediu ela de matar, né, o Miles. E aí eles tentam juntos invadir a sede da Cyberdyne e destruir todas as informações que poderiam ajudar no desenvolvimento ou acelerar o desenvolvimento das máquinas que poderiam facilitar a rebelião.
É interessante que o subproduto dessa história toda depois daquela explosão, porque tinha lá os restos do primeiro T-800, né?
Sim.
Que foi localizado na explosão daquela fábrica, né? Parte daquele material, teve um cara lá no Vale do Silício que acabou desenvolvendo aquele computador que a gente estava falando agora mesmo.
Sim, o
tal de Stephen Jobs, um negócio assim.
É isso aí.
Ele que acabou com os restos desse computador criando toda essa euforia.
Até mesmo durante esse período, falando, né, da educação que o John recebeu, que a Sarah deu e tudo mais, a Sarah, né, deixou já registros e tudo mais, acharam diários dela, comparando o T-800 como o mais próximo de um pai que o John teve na cidade.
É verdade, é verdade.
Né? Isso, meu, é muito tocante e, ao mesmo tempo, se isso fosse, sei lá, dito anos atrás, geraria revolta, né?
É.
Como assim? Ele é filho de uma máquina.
É. heresia total.
Mas não, a gente, se for parar pra pensar, imagina um garoto que foi criado só pela mãe em ambientes que não necessariamente são familiares ou amigáveis. Sim, sim. E quando ele consegue criar vínculo com alguém, com uma figura masculina, é óbvio que ele vai fazer uma associação com o pai, né? E aí ele começa a ter um vínculo afetivo, né? Com essa máquina e tudo mais. E que, na verdade, isso anos depois, né? Já depois da Revolução, veio trazer até problemas pro próprio John, né?
Verdade. E sabe o que eu tô lembrando de uma outra coisa relacionada com essa informação? É que quando a Cyberdyne começou a desenvolver esses projetos, né? É, a gente acha que terminou naquela explosão, mas teve outras continuidades. Não só passando material pro governo, mas eu lembro que alguém tinha me contado que eles desenvolveram um pouco da inteligência artificial para construir autômatos, né? Androides e tal. Sim. E até criaram um parque de diversão com isso naquela época.
É mesmo?
É, que tinha o mundo do faroeste, o mundo... Eu acho que chamava Westworld, não tenho certeza. Então, mas não sobrou nada depois da revolta, né?
Justamente.
Essa referência eu não tinha, não. Não? É bom saber.
É
bom saber.
Interessante. Porque, na realidade, a informação que eu tenho é que eles contavam, inclusive, na revolta das máquinas, que esse pessoal, quer dizer, que os autômatos, né, os androides, acabassem se juntando a eles. Sim. Mas não, eles tinham uma inteligência artificial tão desenvolvida que eles se achavam humanos também.
É, isso mesmo.
E acabaram brigando entre eles.
Vou falar com o professor Miller sobre isso, fiquei curioso. Mas a parada muito legal, na verdade, é a referência de como o T-800 foi utilizado como uma ferramenta a nosso favor. Sim. Então, acho que isso até dá pro John Connor uma visão diferente das máquinas. A Sarah não confia, né?
Ela não confia. Nunca confiou, né?
Sim, ela não se entregou. Ela dormia de olho aberto, com certeza.
Mas fica muito mais fácil do John confiar, porque, primeiro, ele não tinha a própria experiência, e segundo, foi o próprio John que mandou, né, cara? Então, assim, tem alguma moral nisso.
E, principalmente porque com os 13, 15 anos, ele começa a acreditar nas histórias da mãe. Sim. Minha mãe não era maluca. Olha aqui, o cara tá aqui, ó, o robô gigante que tá aqui do meu lado. É, isso ajuda até mesmo a construir a personalidade dele, de revolucionário, de estrategista, porque ele faz, né, de estratégia pra evitar que o T-1000 acabe matando, né, todo mundo, é fantástico, né?
Uma das coisas que eu mais admiro na Sarah é a forma como ela sempre tá preparada.
Sim.
Né? Ela sempre está um passo à frente.
É verdade.
Qualquer problema que pode surgir, ela sempre tem um plano B, tem uma saída. Então, quando em certo momento, eles precisaram, né, se preparar pra fazer o combate à Cyberdyne, invadir o espaço, eles precisavam de armamento. E assim, você não tinha armamento como é hoje, que você podia montar na sua casa.
Eram outros tempos.
Era uma coisa meio que restrita simplesmente à Força Armada, ao governo, né?
É.
E aí, ela vai pro deserto, encontra, né, como dizem a história, que ela encontra um amigo que guardou um arsenal pra ela inteiro no deserto. Nossa, que era tudo dela, né? É. Que é uma das poucas pessoas que ela acabou criando vínculo e confiança a ponto de deixar, né, seus armamentos e se revelar pra essa pessoa, né?
Mas pouco se sabe sobre esse amigo também.
Não, né? Também é, sim, justamente, mas assim...
Mas lembrem-se, foi lá nesse lugar, no meio do deserto, que ela teve a revelação sobre o destino tem que ser mudado, e foi quando ela tem a piração de matar o Miles.
É isso aí. Ela quase tem uma epifania ali,
exatamente,
né?
Exatamente,
Tá cansada, ela fala, tava meio dormindo, acordada, e teve essa epifania, ela fala, meu, eu preciso construir minha própria história, né? Construir o nosso destino. Não vou ficar esperando acontecer, vou resolver esse problema agora. E aí ela sai pra tentar resolver com as próprias mãos e, meu, a gente sabe no que dá, né?
Eu sempre lembro dessa história como um momento em que você... Hoje em dia a gente fala assim, ou dá ou desce. Né?
É.
Naquela época, eu imagino ela pensando assim, por que que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que salvaguardar o futuro da humanidade. Mas a humanidade que nós estamos hoje merece? Você imaginou o que passou na cabeça dela?
Sim. Nossa,
não,
sim.
Eu posso deixar acontecer e que se ferre o mundo, porque o mundo tá um caos mesmo.
Sim.
Né? Eu, pelo menos, teria esse momento de lucidez. Peraí, será que vale a pena? Talvez valesse a pena zerar aqui. Acaba com a humanidade e começa tudo de novo. Eu não sei o que, é que o Todo-Poderoso tá pensando nisso. Mas esse momento de lucidez dela é muito interessante na saga da Sarah Connor.
Eu contei a você tudo o que sei, John. A Skynet é impiedosa e imprevisível. As máquinas vão usar o que tem de melhor para acabar com você. E terão métodos que eu sequer posso imaginar. Por isso eu não posso ajudar você. Quando você hesitar, faça sempre o que o seu coração mandar. Eu te amo. Adeus.
Eu acho que um ponto interessante seria a gente comentar um pouco dos registros que a Sarah deixou pro John. Uhum. Porque é uma das informações que a gente tem em referência pra ele, né?
Eles usavam... Como é que é o nome daquele negócio? Uma fita?
É um gravador, não, tinha, né? Tinha uma sigla pra ela, sim. É, mas era um tipo de fita. É? Tinha um rolo, né? Que era pequenininho, mas que você colocava num dispositivo e você conseguia ouvir. E ela deixava esses registros pra ele, o que é uma coisa muito louca, porque parte da educação que ela deu pra ele foi através dessas fitas, né?
Não, cara, isso pra mim vai da característica da Sarah, de, meu, eu estou preparada pra tudo, eu estou um passo à frente.
Até se der ruim e eu morrer, né?
Ela sabia que ela não ia durar pra sempre.
Ah, óbvio.
Entendeu? Né? Ela tinha consciência disso.
Seja pela vida ou pelas máquinas, né?
É, isso aí. Ela não ia durar pra sempre. Então, olha que da hora. Isso eu acho que é pensamento que só a mãe, né, consegue ter, né? De, meu, vou preparar meu filho. Eu não vou estar aqui pra sempre com ele. Então, eu vou deixar o máximo do meu conhecimento, do meu afago, né? Dos meus conselhos pra ele registrado nessas fitas, né? Nessas gravações. E, meu, na minha visão, pelo menos, essas fitas andaram com o John a vida inteira.
Não só isso. Agora, você imagina o seguinte, a Sarah, a gente não... Óbvio, ela treinou o John, fez tudo que tinha que fazer pro John, ela não viu o John chegar onde a gente já passou por isso. Sim. Como é que o John conseguiu sobreviver depois dela? Isso é uma outra coisa interessante.
Sim.
A gente sabe que ele deixou de ser uma pessoa normal pra ser... Não ter identidade.
Que ele seguiu o padrão da mãe.
Exatamente. Agora, o que eu acho assim, aí que eu acho legal quando ela escreve assim, mudar o destino, né? Quando ela tem aquele epifania. Ele não teve isso, mas teve um rabo do cacete de reencontrar com a namorada. Porque se não fosse isso, a gente não tava aqui hoje.
Tá quente?
É isso aí.
Mas é assim, eu fico meio curioso, porque o pessoal da Universidade de Silberman tá fazendo uma pesquisa, inclusive queria mandar um abraço aqui pro professor Miller e pro professor Cameron. Parece que ano que vem vai sair um pouco mais de referência histórica desse período.
Ah, isso é bom.
Que, onde a gente vai conseguir ter referência do que aconteceu com a Sarah. Olha, eles estão desenvolvendo uma pesquisa e vamos ver aí como que vai sair esse paper aí pro ano que vem.
Sim. Não, eu acho que isso daí é muito legal, porque essa história ela tem que continuar a ser contada.
É, porque senão a gente
não pode cometer, né?
A gente tem que aprender do passado pra evitar os erros do futuro.
É, isso
então,
aí.
Nós temos que saber. Hoje, quando a gente tá mexendo com o computador, né? A gente sabe que ele não vai matar a gente, porque a gente fez isso pra evitar.
É óbvio, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Sejamos positivos. É por isso que eu ando sempre com um computador numa mão e uma pistola na outra. Nunca se sabe.
E eu, pra evitar de repente o computador fazer alguma coisa e não ter um pulso eletromagnético pra acabar com ele, eu uso a minha katana toda hora.
É por isso que o Maurício só faz conta no ábaco. Falei,
né? Exato. É verdade.
Melhor prevenir do que remediar.
Hoje. Mas, até porque eu nunca vi um ábaco matar ninguém. Sozinho. O que mata não é o ábaco, são as contas e as dívidas.
Exatamente.
Mas em relação às fitas, né, que o Tassi tava comentando, eu imagino que ele devia utilizar quase como um conselheiro, né? Você...
Uma bíblia, né?
É, uma bíblia. Você fala, o que eu preciso fazer? Imagina ele ouvindo a mãe dele, em certo momento da vida dele, aquela frase não necessariamente faria sentido. Sim. Mas se ele tá passando por uma situação hoje e reouve a fita que ela deixou pra ele, ele pode chegar numa solução, né? Sim. Então, é um momento de inspiração e tudo mais.
E bem ou mal, pensa na história do John e nas perdas que ele teve, sabe? Ele não viveu a infância, a juventude com a plenitude.
Nada.
Como as outras pessoas. E a gente sabe o que aconteceu com as outras pessoas.
Sim.
A gente sabe qual foi a diferença que isso fez na vida dele. Mas ele pagou o preço. A questão foi essa. O John pagou o preço por conta disso. Agora, essa foi uma conexão que ele teve com a mãe dele. Essa foi a conexão que ele teve com a mãe dele. Porque a partir do momento onde a Sarah falece, essa é a única forma que ele tem de continuar tendo acesso a não só a mãe dele, mas a mentora dele.
Mas é interessante tocar nesse ponto, porque quando começou a revolta das máquinas e tal, ele era só mais um soldado em campo.
Sim.
Ele poderia ter feito assim, olha, mas gente, olha, tá aqui a informação da minha mãe, ó, escuta o que ela tá dizendo aqui, nós temos que tomar conta de quem vai ser o líder sou eu. Ele poderia ter feito isso pra poder, digamos, acelerar o processo, mas no fundo, ele também tava querendo aprender mais coisas.
Ah, sim, né? Fazer tudo no tempo certo.
Ouvindo a mãe, olha, tem que fazer tal coisa, tem que prevenir não sei o quê, papapá. É como se fosse uma coisa meio dogmática, eu vou aprender o máximo possível, porque na hora que alguém me questionar, eu falo, olha, é por causa disso, né?
Sim, tem um determinado ponto da história aí que não se sabe muito bem o que acontece, mas a Sarah e o John parece que eles se separam, né? Tanto que o John, ele não sabe nem direito se a mãe dele realmente morreu, se não morreu, do que ela morreu, onde ela pode ter morrido
Argentina,
ou não.
Argentina.
É, segundo o Tato, pode ter sido na Argentina.
É, não, eu particularmente, eu não acredito nas histórias que as pessoas contam da morte da Sarah. Não que ela tenha morrido, eu acredito sim que ela tenha morrido, mas até porque não faria a menor conta matemática até agora. Mas assim, a questão é, eu não acredito que a Sarah morreu daquele jeito, que o John levou as cinzas dela. Eu não acredito daquele jeito que foi feito. Pô, eu não acredito na parte onde o John fica trancado naquele bunker. Tem gente que conta a história de um jeito, da terceira perseguição, que eu particularmente duvido. Eu não sei o quanto aquilo de fato aconteceu.
Quase como se fosse uma história de princesa, né?
Não faz sentido, sabe? A gente sabe que algumas coisas realmente aconteceram em relação ao bunker que ele ficou nos primeiros anos, e era perto daquela região da LHC, mas a gente não tem certeza do que aconteceu pra aquilo. A gente não sabe de como foi. E eu particularmente duvido dessas histórias, viu? Eu não sei o quanto eu confio nesse terceiro exterminador, na exterminatrix, como o Gus tinha falado. Particularmente, pra mim, é apócrifo.
Eu não sei. O que me interessa nessa história, na realidade, é como ele teve... O destino fez com que ele cruzasse o caminho da antiga namorada, que, por tabela, filha de um general que acabou levando ele pra um bunker.
Sim.
Né? Eu achei, tudo bem, que pode ser um tiro no escuro e tal, ou como aquele cara que falava...
E que tava envolvido com
a tecnologia.
Com o lançamento da Skynet, né?
É, exatamente.
Com a ativação da Skynet. Então, essa parte, eu não sei se realmente... Eu sei que ele foi casado com a Kate, mas eu não sei o quanto realmente a Kate era realmente filha desse general. Eu não sei se isso é só história
pode
também.
Pode ser só história também,
eu não
né?
sei, eu fico meio em dúvida em relação a essa parte. Eu acho meio confuso, sabe? Eu acho que não...
Mas olha, de qualquer maneira... Tem que levar em consideração o seguinte: ele ficou num lugar que não era todo mundo que tinha acesso. Um bunker de Terceira Guerra Mundial que os americanos tinham lá naquela região, que a gente sabe que, né, até hoje se usa pra fazer qualquer tipo de coisa. Ele teve uma sorte, só teve essa sorte por causa dela ser filha de um general, senão...
É, faz sentido, né?
Como vocês acham que foi o período que ela ficou naquele hospital psiquiátrico? Porque a gente, obviamente, tem algum acesso a registros médicos da época e tudo mais, mas o que vocês acham que passou na cabeça dela pelo fato do filho estar solto e ela presa ali dentro e ela não poder continuar o treinamento dele ou não poder protegê-lo? Como que vocês acham?
Pra mim foi, eu preciso me manter com uma máquina de guerra. Pra mim ela tava se trabalhando pro corpo dela ser uma arma, pra mente dela ser uma arma, e ela teve foco. Eu acho que isso é admirável demais na história da Sarah. Ela teve foco na minha cabeça, porque se você for ver aqueles registros que eu falei que tava no documento, que você falou que tava no documentário, se for ver, cara, ela tá mega forte. Fartona, musculosa, né?
Sim, ela não é mais aquela Sarah de 19 anos, né? Quando o Caio Reese conheceu ela.
Os discursos da Sarah frágil não existem mais ali, entendeu? Pra mim, ela utilizou parte desse período, inclusive dentro do manicômio.
Pra treinar. Assim,
se fala mesmo manicômio?
Manicômio.
É porque naquele período ela se treinou mesmo.
Entendi. Ela trabalhou a mente dela e o corpo.
E deve ter sido um saco, né? Porque você imagina, ela era fraquinha, de repente ficou com um corpo mais torneado, de repente pode pegar qualquer um dos atendentes pervertidos lá, você imagina. Ela é louca, eu vou fazer qualquer coisa e não vai acontecer nada, né?
Sim.
A gente sabe que não foi isso.
Pois é, cara. Exatamente porque ela também trabalhou a mente e o corpo, né?
É.
Na minha cabeça é isso.
Eu lembro que de ter lido uma história sobre o psiquiatra que atendeu ela, né?
É o Cyberman.
É o mesmo que atendeu ela a primeira vez, que tu não acreditou em
nada. Na delegacia,
Na delegacia, não. Atendeu o Reese, né?
Sim, é o Cyberman. Por conta disso que tem o nome da universidade no nome dele, né, cara? Porque, apesar do que aconteceu com ele, ele acabou se tornando uma figura
importante
nessa história, né?
É gozado.
A história é cheia de figuras que nem foram tão boas assim, mas que tem nome de avenida, nome de rua.
Sempre assim.
Mas vocês acham, de verdade, como vocês acham que acabou a história da Sarah Connor? Porque tem a questão da leucemia, que foi... O que algumas pessoas contam que aconteceu com ela. O John nunca tocou muito nesse assunto e dá pra entender, porque a partir partir do momento que tem o levante das máquinas, a gente perde tudo, né? E aí, obviamente, o foco é somente na sobrevivência. A Sarah já tava viva nessa época? Não tava viva?
Então, cara, na verdade, é muito complicado, né? Porque parte da história diz que a Sarah, ela, no final da sua vida, tava muito doente, tinha câncer. Ela fumava demais também. É, não sei verdade. Se isso acelerou o processo ou não. Mas ela, segundo a história que o Kyle contou pra ela, o dia do juízo final, ele tinha uma data e ano correto.
Sim, tá marcado.
Tava né? marcado, né? E segundo contam, ela resistiu a vida toda dela, a doença que ela tinha e tudo mais, pra conseguir garantir que ela ia viver essa data e ia ver que o dia do juízo não havia acontecido. E assim...
Bem poético, né?
É poético, mas faz sentido, porque pensa que você dedica a sua vida inteira a criar o seu filho pra evitar que isso aconteça, e aí você ter a plenitude, ter a paz de espírito de conseguir falecer e ter a certeza de que você, de repente, conseguiu evitar, né, esse dia do juízo. Então, assim, eu acho que ela deve ter se isolado o máximo que ela pôde. Acredito que ela tenha ficado doente, sim, porque não é fácil você carregar um karma desse. E, meu, naturalmente, um karma desse pode, sim, virar uma doença como um câncer.
Claro. A gente não entende, particularmente, eu pelo menos não entendo, como funciona exatamente essa questão de influência temporal, entendeu? Será que, de alguma forma, ela não pode, de fato, ter vivenciado e presenciado alguma das experiências que a gente sabe que aconteceram em relação ao dia do juízo final e por conta disso que ela pegou o câncer?
Pode ser, mas eu acho que ela pode ter desaparecido muito antes, mas de qualquer maneira a missão dela já tinha sido cumprida, principalmente porque ela deixou o registro histórico nas fitas que ela entregou pro cara.
É, isso aí. Então assim, acho que acima de qualquer coisa, né, a gente ficar aqui confabulando, tentando descobrir onde ela morreu, se morreu, como morreu, eu acho que não faz diferença. Eu acho que o mais importante, na verdade, é o legado que ela deixou, e não só o John Connor, sim, mas o legado de como se portar, como ser forte, lutar. Como lutar.
O quanto ela impactou na nossa sociedade atual,
né? Isso aí. Então, ela tem que sim ser lembrada e todo o seu legado tem que ser honrado. É o que a gente tentou fazer hoje aqui nesse programa.
Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom hoje. Inclusive, convido vocês a gente ir tomar uma sangria depois lá no boteco, que hoje de manhã eu consegui caçar um cervo sem arrebentar a cabeça dele.
Aê, cada dia é melhor, né? É porque as pessoas às vezes dão uma risada, tiram sal quando a gente fala umas coisas assim aqui no programa, mas é porque eles não têm noção que é diferente atirar num animal e atirar numa máquina, né?
Exatamente.
A gente treinou a vida inteira pra atirar em máquina, agora que a gente não precisa mais, às vezes a gente erra. Exatamente. Por isso que a gente não tira o sarro do Deus.
Obrigado, obrigado.
Eu tinha trocado tudo por digital, inclusive livro, viu? Inclusive livro, hoje eu compro livro só no digital, não compro...
Não, mas eu sou muito... Eu gosto da coisa de pegar, por exemplo, eu comprei...
Eu gosto de pegar uma mulher, Deus, agora o livro...
Você não pega mais mulher, você é casado, esse eu papo pego. É cascata.
Pode ser a mesma.
Não, tudo bem, mas não é nessa pegada, entendeu? Pô, vai contar isso pra mim.
Casado.
O cara é um filme, né? De ilusão também se vive. Para com isso.
Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
O futuro desconhecido se aproxima de nós. E pela primeira vez o encaro com alguma esperança. Porque se uma máquina... Um exterminador pode aprender o valor da vida humana. Talvez nós possamos também.